Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. E para as respostas, sua excelência, o ministro Aldo Rebelo, que o fará contemplando os senadores que aqui fizeram suas perguntas.
Muito obrigado, presidente. Muito obrigado às palavras gentis e generosas da senadora Vanessa Graziottin, amazônida e representante desse glorioso Estado que tem acompanhado o esforço do Amazonas em realizar uma Copa do Mundo digna das expectativas do próprio povo do Amazonas, do Brasil e de todo o mundo. Muito obrigado à senhora pelo apoio que nos tem oferecido. Senador Sodré Santoro, muito obrigado pelas suas palavras. O governo tem um programa voltado para os atletas, que é a bolsa, que é destinada às várias categorias de atletas, o escolar, o nacional, o internacional, o atleta que obtém classificação em pódio. Nós também criamos uma bolsa para assegurar todas as condições de treinamento desses atletas, e isso tem sido um caso, é o maior programa do mundo de bolsa individual para atletas, tem ajudado o Brasil a manter e a revelar atletas de todo o país. Hoje é um programa nacional, nós integramos o estado que ficou fora da última edição, que era o estado do Acre. Hoje o estado do Acre também tem atletas com bolsa dentro desse nosso programa. E creio também que a outra forma de proteger os atletas é integrar a atividade esportiva escolar com a atividade dos clubes. Porque algumas modalidades, como por exemplo o handebol, que é um esporte muito praticado nas escolas, tanto o handebol masculino quanto o feminino, mas que não tem uma estrutura pós-escolar para acolher os talentos e os atletas que podem seguir praticando esse esporte no alto rendimento. Boa parte da nossa seleção feminina, que participou das Olimpíadas, por exemplo, acho que toda ela joga na Europa, só um atleta joga no Brasil. Então essa também é uma das nossas preocupações. Senador Sérgio Petecão, muito obrigado pelas suas perguntas. Como as preocupações de Vossa Excelência são mais ou menos as mesmas das do senador Aníbal Diniz, quero primeiro cumprimentá-los, porque o Estado do Acre tem sorte em ter 12 representantes tão aguerridos, tão destacados e tão preocupados com o destino do Estado e principalmente com a questão do esporte no Estado. Já recebi Vossa Excelência várias vezes lá no Ministério para tratar de assuntos do interesse do Estado do Acre, ligados ao esporte. Já recebi também o senador Aníbal Diniz, como recebi também o senador Jorge Viana. E já visitei o Estado por outras razões e acho que o Acre, de fato, precisa ocupar um espaço de maior protagonismo no cenário esportivo do nosso país. E acho que a Copa do Mundo é um momento propício para o Estado tomar iniciativas e para o governo federal apoiá-lo. Eu creio que, independentemente da Arena da Floresta vir a acolher uma seleção, que isso não é uma escolha do Estado nem do governo federal, isso é uma opção da seleção que vai ser classificada, que nós não sabemos. Aproveitar também para cumprimentar o Antônio Aquino, que é o presidente da Federação do Acre, e cumprimentar também o prefeito Joaquim Beltrão, da bela cidade de Coruripe, lá nas Alagoas. E o governo federal tem interesse em apoiar, independentemente do Estado vir ou não a ser escolhido por uma seleção, porque a única seleção classificada para a Copa do Mundo até agora, classificada não, né, indicada, é o Brasil, como país sede. Todas as outras 31 seleções estão disputando as eliminatórias, provavelmente só serão conhecidas lá para dezembro. Embora nós saibamos que a Argentina, Inglaterra, França, Alemanha, entre outras, serão qualificadas. O governo federal tem um programa de, que nós chamamos de nacionalização da Copa do Mundo. O que é nacionalizar a Copa do Mundo? É estender os benefícios da Copa para além das cidades e dos estados que têm cidade-sede. O governo disponibiliza recursos, até no volume de R$5 milhões, para a modernização de equipamentos públicos nas cidades selecionadas como centro de treinamento. Não é o governo que seleciona a cidade, é a FIFA e o comitê organizador local. Seleciona como? A partir do exame da rede hoteleira, da capacidade da rede hoteleira, um hotel ou mais, de receber a seleção, de receber a delegação do país, e além da rede hoteleira, um equipamento público, um estádio, um campo de futebol, com as exigências mínimas da FIFA e do comitê organizador local. 80%, 90% desses centros de treinamento são públicos, tem alguns privados. Nos centros públicos, o governo federal vai apoiar os estados, porque às vezes o estado é escolhido, a cidade é escolhida, mas a FIFA faz indicações de melhorias, de adequações. Às vezes tem um campo de futebol, precisa construir um outro, às vezes precisa melhorar o vestiário do local. E o governo vai apoiar esses programas e, naturalmente, vai apoiar o estado do Acre nesse caminho. Porque mesmo que não venha...
Senhor ministro, só para reforçar o que Vossa Excelência está dizendo, quando nós estivemos lá com o governador Tião Viana e levamos para o senhor o projeto de transformar a Arena da Floresta em centro de treinamento, que é um projeto que está em curso e nos próximos dias será apresentado ao Ministério, é justamente nesse sentido. É um centro de treinamento que vai estar a serviço da formação da base no Acre, mas que, se estiver pronto em 2014, a gente espera que ele possa receber, se uma seleção quiser ir lá treinar, porque a gente vai ter todas as condições para oferecer uma boa acolhida à seleção que, porventura, se dispuser aí passar a sua temporada de preparação para a Copa na Arena da Floresta, no caso. E isso o Ministério já está nos ajudando, já temos emenda e temos o governo do Estado, inclusive, colocando recursos do BNDES para a construção desse centro de treinamento, justamente por acreditar no potencial da formação de base no futebol.
Então eu creio que com o esforço do governo federal, com o empenho de dois grandes senadores, do senador Petecão, do senador Aníbal, do senador Três, né, com o senador Jorge Viana, do governador Tião Viana, com o apoio da federação, que constrói lá também o seu florestão, e com o meu modesto apoio, nós poderemos contribuir para que o Acre reencontre o seu papel, a sua função. O futebol do Acre é importante por causa da fronteira, é uma fronteira muito próxima da Bolívia e do Peru. Hoje, não sei se as duas rodovias já estão prontas, ligando o Brasil.
A BR-317, senador, ministro, tanto dá acesso ao Peru e à Bolívia.
Isso. Essa está bem. Então, eu acho que nós temos todo o interesse e acho que o Rio Branco e outros clubes do Acre poderão galgar no calendário esportivo do Brasil posições mais destacadas. Quase chegou à Série B, o Rio Branco, e acho que chegará em breve.
Só um pedido, ministro. Com certeza o senhor vai ajudar, já está ajudando, como o senador Aníbal disse, que dê uma atenção à federação. Porque eu sei da dificuldade que o presidente atravessa lá para que ele chegasse onde ele chegou com esse florestão. Né, que fosse ajuda, chegasse também a federação criando.
Pode obrigado, contar, ministro. Senador Petecão. Senador José Perrella, muito obrigado pelas suas palavras. Eu não vou comentar as convicções de Vossa Excelência sobre a questão da bebida, respeito, naturalmente. Quanto aos estádios, eu diria que pelo menos é controversa a ideia de que eles não se financiarão, né? Porque os estádios hoje, vou dar um exemplo, só o de Pernambuco, que é a cidade da Copa, não é apenas um campo de futebol. O estádio é dentro de uma área, onde integrado ao estádio tem um conjunto habitacional de 2 ou 3 mil apartamentos, uma universidade, um centro de compras, ou como alguns denominam, shopping center, centro de convenções, bares, restaurantes, cinemas, tudo isso dentro do mesmo espaço, que é na cidade de São Lourenço da Mata. O direito, o name rights do estádio, já foi comercializado por um valor muito elevado, o que ajuda a financiar e a pagar o próprio estádio. No caso da Arena do Pantanal e da Arena do Amazonas, o estado do Amazonas já tinha lá um grande estádio que acolheu os jogos da seleção brasileira, o Vivaldo Lima, chamado de Vivaldão ou Tartarugão, que era também um grande estádio. Eu acho que Manaus, como uma metrópole encravada no coração da selva, vai encontrar os caminhos para sustentar o seu estádio. Porque o estádio hoje não é apenas o campo de futebol. O Wembley, que é um dos templos do futebol mundial, tem 8 jogos de futebol por ano. No máximo 8 jogos. Se sustenta como? Financiado pelos bares que tem no local, restaurantes, museus, casamentos, eventos, feiras, congressos, seminários, tudo isso em Wembley. Portanto, eu acho que, no caso aqui do Estádio Nacional, aqui do Mané Garrincha, está dentro do plano piloto do Distrito Federal. É uma administração própria, não é uma concessão como está acontecendo lá em Natal, Pernambuco e Salvador. Não sei como o governador ou o governo do GDF pretende gerir o estádio, se vai fazer concessão, o que é que vai fazer. Eu sei que é um estádio que, além de grande, bonito, está também integrado a outros serviços no entorno que, segundo os construtores, darão ao estádio condições de se sustentar. Mas eu não posso discutir isso com o senador Cristóvão, que naturalmente conhece com muito mais propriedade, porque além de senador, também governou o Distrito Federal com maestria. Bem, o senador Inácio Arruda, agradeço pelas palavras generosas. E ao senador Perrella, eu gostaria de dizer o seguinte: Vossa Excelência sabe da minha preocupação com o futebol, com os clubes, considero como Vossa Excelência que são patrimônio do Brasil, são instituições nacionais. O Cruzeiro, que Vossa Excelência presidiu, é um clube vitorioso, bicampeão da Libertadores, uma delas sob a presidência de Vossa Excelência, foi isso? 97? 97. Gol do Elivelto, foi isso? Muito bem. E o Cruzeiro é um patrimônio do Brasil, ou seja, é uma instituição nacional, como todos os grandes clubes, o Atlético e os grandes clubes brasileiros. Acho que apoiar esses clubes é uma necessidade, um desafio do governo e do Congresso. Essa preocupação está no nosso horizonte. Nós estamos discutindo num grupo de trabalho exatamente as formas de viabilizar a reestruturação das dívidas dos nossos clubes, compromissos que possam advir dessa reestruturação estão sendo também discutidos, uma maior profissionalização desses clubes. Hoje não são apenas negócios semi-amadores e artesanais, como eram nos anos 50 e 60. Hoje são contratos sofisticados de patrocínio, direito de transmissão, de contratação de atletas, que exigem a sofisticação na gestão desses clubes e que nem sempre elas acontecem, e Vossa Excelência sabe disso. Então nós estamos preocupados e Vossa Excelência será um interlocutor importante na busca de solução para essa questão. creio que devo ainda outras explicações à casa, que me dispõe a fazê-lo de uma próxima oportunidade. Agradecer mais uma vez o convite dos senhores e agradecer mais uma vez o Senado Federal. Muito obrigado.
Senhor ministro.
Ministro, eu poderia lhe dar uma notícia ruim? É que o Chico Corrente faleceu, aquele que o senhor foi visitar lá abaixo de Boca do Arco um dia, quando o senhor era relator da medida provisória do
Código
Florestal.
Soube. Lamentável o desaparecimento do nosso companheiro Chico Corrente. Muito obrigado, senador.
Senhor ministro, nós é que agradecemos a presença de Vossa Excelência e pelos elogios que o senhor hoje recebeu. O senhor tem certeza que o seu conceito é de um parlamentar, um homem probo e que tem uma atitude republicana quando desempenha as funções, principalmente de ministro, as suas atitudes suprapartidárias conhecidas já no quanto ao Código Florestal, e nós temos certeza que o senhor está fazendo um bem muito grande para o nosso esporte. Nós ficamos confortável sabendo que essa Copa, e não só a Copa, as Federações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas estão sobre a sua batuta, porque os problemas são muitos. Isto é como uma empresa gigante, é difícil de administrar tantos conflitos e também de perceber algumas coisas que fogem ao controle por serem de uma sofisticação muito grande. Mas eu tenho certeza, e saímos aqui confiantes, e quero deixar a Vossa Excelência que essa comissão quer ser parceira do seu ministério, não só críticos. Lógico que nós vamos criticar para ajudá-lo, mas nós queremos ser parceiros. Tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente realize junto com o Ministério um evento dessa magnitude e que a imagem do país que está aí exposta, o senhor vai contar conosco. Parabenizo, agradeço mais uma vez e tenho certeza que o senhor foi extremamente prestigiado, porque nessa sessão passaram mais de 16 senadores, o que não é comum nas audiências públicas nesse horário de terça-feira. Então veja que o senhor tem um prestígio muito grande nessa casa. Vamos contar em tê-lo novamente aqui para que a gente desenvolva esses temas que são recorrentes, porque nós temos aí a iminência de vários eventos. Ministro, mais uma vez, muito obrigado. Eu agradeço a presença de todos os senadores e senadoras, dos senhores visitantes, e convoco também para uma audiência pública amanhã às 10 horas para instruir o projeto-lei do Senado número 531, que altera o artigo 45 da Lei 9.615, de 24 de março, que é a Lei Pelé, para exigir a comprovação e contratação de seguro como condição de participação de atletas e treinadores de futebol nas competições específicas. É um requerimento do senador Aníbal Diniz e do senador Zezé Perrella. Muito obrigado e encerro a presente sessão.